DW. Jornal da Manhã.
Olá, viva, bom dia. No ar está o Jornal Matinal da DW África para esta segunda-feira, 5 de abril de 2021. Na apresentação está Amos Fernando. São temas deste jornal. Angola celebrou este domingo, 4 de abril, Dia da Paz e Reconciliação Nacional. E analista comenta aqui:
não existe paz quando as pessoas são desempregadas, quando as pessoas têm família e não têm como sustentá-las. Não existe paz. A paz social está muito distante de ser alcançada.
Em Moçambique, 10 dias depois do ataque terrorista em Palma, continua o drama da procura por parentes.
Eu não estou a dormir, sonho bem, lembrar minha filha. Minha filha como que está lá. Até eu costumo acordar à noite e chorar.
Ainda neste jornal, traremos mais um episódio da radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. Acompanhe já a seguir o desenvolvimento destes e outros assuntos que preparamos para si neste Jornal da Manhã de segunda-feira. Bom dia e bem-vindo. Em Angola, assinala-se 4 de abril, o Dia da Paz e Reconciliação Nacional. Para este ano, o governo angolano escolheu a província de Cabinda para acolher as cerimónias centrais da efeméride, o que gerou muitas críticas, como nos dá conta já a seguir o correspondente da DW África em Cabinda, Daniel Vasconcelos.
Lourenço Lumingo, deputado independente da Assembleia Nacional pelo Círculo Provincial de Cabinda, diz que a escolha de Cabinda para acolher o ato central do Dia da Paz e Reconciliação Nacional é uma ofensa para o povo de Cabinda. O mesmo acrescenta que a escolha de Cabinda é uma estratégia do governo angolano para elevar uma imagem à comunidade internacional de que há paz nesta localidade.
Não faz sentido o ato central acontecer em Cabinda. Aliás, para mim, é uma ofensa ao povo de Cabinda, visto ainda termos um território em guerra. Com as comemorações, o governo angolano quer passar a mensagem à comunidade internacional de que existe a paz efetiva em Cabinda. Neste momento, a paz em Cabinda é uma utopia. O memorando de entendimento de Luena apenas selou a paz militar do Zaire ao Cunene.
A província de Cabinda recebeu toda a carga bélica depois do fim da guerra em Angola, com o intuito de reprimir aquele povo, como argumenta Carlos Vemba, presidente do movimento independentista de Cabinda.
O memorando de entendimento entre o governo e a UNITA foi um bem para as 17 províncias de Angola e um mal para Cabinda. Com a assinatura de paz, Cabinda recebeu toda a carga bélica, com o intuito apenas de reprimir ainda mais os cabindas, porque não se faz sentir a liberdade de expressão em Cabinda. Até a paz espiritual foi nos roubada.
Para o presidente do MIC, Carlos Vemba, só haverá paz plena em Angola quando a província de Cabinda for independente.
Enquanto este território estiver em conflito, Angola não terá a moral de gabar-se que vive uma paz plena.
Já o ativista Mitter entende que Angola está muito distante de conquistar a verdadeira paz e reconhece que ainda há muito a se fazer.
Não existe paz quando as pessoas são desempregadas, quando as pessoas têm família e não têm como sustentá-las, quando estás doente e não consegues ter uma assistência médica em condições. A paz social está muito distante de ser alcançada. Mas há um benefício que essa paz trouxe, que é o calar das armas e a livre circulação de pessoas e bens.
Hoje, vivemos num país em colapso, fruto dos acontecimentos que se sucederam ao longo dos 19 anos de paz. Por sua vez, João Malavindela, coordenador da UMUNGA, no âmbito do Dia da Paz, pede a soltura do Zeca Mutshima, líder do protetorado Lunda Chokwe.
Hoje temos um país em colapso, onde a economia não cresce, como consequência, elevado número de desemprego. Neste período, assistimos muitos assassinatos, muitos deles perpetrados pelas forças de segurança e da ordem. Não é? Exigimos a libertação imediata do cidadão Zeca Mutshima, que é o líder do protetorado Lunda Chokwe. É por isso e nessas condições que é muito difícil falar em paz na circunstância em que nós temos estado a observar as coisas acontecendo no nosso país.
Da província angolana de Benguela, para DW, Daniel Vasconcelos.
Muito obrigado, Daniel Vasconcelos. Para já, este é o tema que puxamos para a nossa pergunta do dia. Queremos saber qual é a sua opinião em relação à escolha de Cabinda como palco das cerimónias centrais de 4 de abril, Dia da Paz e Reconciliação Nacional em Angola. Recebemos várias respostas. Para já, José da Costa Binda comenta que é uma escolha ofensiva, provocatória e sem nexo, porque não há paz efetiva em Cabinda, resultante do diferendo que opõe Cabinda e Angola. Dionísio Paulo comenta que é uma palhaçada, o MPLA é um partido que está a desorganizar Angola. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, as Forças de Defesa e Segurança anunciaram este domingo o controle completo da Vila de Palma, alvo de ataques por grupos armados há 11 dias. No final da tarde de ontem, o governador da província de Cabo Delgado, Valige Tualibo, visitou a vila sede de Palma para se inteirar dos estragos causados pelos insurgentes. A imprensa Tualibo disse que
leva a crer que neste momento podemos sair daqui com muita satisfação.
Palma sob controle das autoridades moçambicanas?
É 100%, 100%. Estamos aqui. A nossa presença aqui é por sabermos que as nossas forças de defesa e segurança entregaram-se à causa da pátria. O trabalho que foi realizado fez com que o inimigo fosse derrubado.
Entretanto, de acordo com o porta-voz do Teatro Operacional Norte, Xongo Vidigal, a Vila de Palma está totalmente segura e que o próximo passo será a criação de condições para um regresso seguro da população. O arcebispo de Maputo, Francisco Chimoio, apelou ontem à solidariedade dos moçambicanos e dos países vizinhos para as vítimas da violência armada em Cabo Delgado. Para o Francisco Chimoio, a união de todos poderá minimizar o sofrimento das vítimas dos ataques terroristas no norte de Moçambique. Ainda ontem, o Papa Francisco também se mostrou preocupado com os ataques armados em Cabo Delgado. Em Angola, o bureau político do MPLA, partido no poder, reiterou este domingo o compromisso de continuar a estimular iniciativas que mantenham os angolanos protagonistas do processo de desenvolvimento, promovendo o combate de todas as formas de corrupção. Numa declaração alusiva a 4 de abril, Dia da Paz e Reconciliação Nacional, o MPLA defende que a corrupção é uma prática que fragiliza as instituições democráticas e a confiança do povo e dos investidores no aparelho do Estado. Por outro lado, o MPLA garantiu continuar a garantir a participação plena dos cidadãos no reforço da cidadania, da promoção da tolerância e do respeito integral pela diferença de opiniões. O Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, Fernando Gomes, considerou em entrevista à Lusa que o julgamento no âmbito de um processo em que foi constituído como suspeito de desvio de fundos é uma cabala política contra si. O processo está relacionado com um alegado desvio de cerca de 700 milhões de francos CFA, cerca de 1 milhão de euros em 2011, na altura em que Fernando Gomes era ministro da Função Pública, e que o dinheiro serviria para o pagamento a funcionários públicos de que, de facto, não existiam, mas que tinham os seus nomes nas folhas de vencimentos.
DW África. Deutsche Welle.
Aos 10 dias depois do ataque à Vila de Palma, no extremo norte da província de Cabo Delgado, pelos terroristas, várias pessoas ainda aguardam pela evacuação para locais seguros. Estima-se que tantas outras ainda estão desaparecidas para o desespero de dezenas de famílias. Desde 24 de março, dia em que um grupo de terroristas invadiu a Vila de Palma, até aqui o processo de evacuação dos afetados tem sido por barcos e via aérea, através do governo, parceiros e empresas do projeto de gás em Afungi. Dezenas de pessoas acorrem todos os dias ao porto e aeroporto de Pemba na esperança de reencontrar os seus parentes. É o caso da Safi Ana, uma senhora que viajou de Nampula a Pemba para procurar pela sua única filha, que vivia em Palma. Em entrevista à STV, parceira da DW África, Ana lamenta que...
Eu não estou a dormir, sonho bem, lembrar minha filha. Minha filha como que está lá. Até eu costumo acordar à noite e chorar.
Por seu turno, Alifo Umar também viajou de Nampula a Pemba para obter notícias dos seus familiares desaparecidos desde o dia 24 de março. Citado pela STV, Omar mantém-se esperançoso em reencontrar pelo menos um dos seus 11 familiares que viviam em Palma.
Como vi que amanhã há de vir um navio que vem de lá, estou à espera se talvez alguém vir um dos seres desse tipo de pessoas.
Neste domingo, o Programa Mundial de Alimentação, um dos parceiros do governo moçambicano, na assistência dos deslocados de guerra em Cabo Delgado, anunciou a suspensão das operações de evacuação aos afetados de Palma devido a questões de segurança, segundo a porta-voz Shelly Takral.
As WFP, we've been carrying out medivacs.
O Programa Mundial da Alimentação vinha fazendo o trabalho de evacuação das vítimas dos ataques à Palma, mas devido a questões de segurança, decidimos suspender temporariamente o processo de evacuação. Acredito que outros meios de transporte e outras organizações e empresas continuarão a fazer a evacuação das pessoas em segurança. A imprensa moçambicana reporta que centenas de pessoas ainda aguardam pelo salvamento nas matas de Palma e no centro de reassentamento de Kitunga, em Afungi. Neste domingo, a presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, INGD, Luísa Mac, disse à imprensa que o ideal era não evacuar as pessoas de Palma a Pemba, porque, no seu entender,
deveríamos era criar todas as condições para que as pessoas pudessem estar ainda em Palma, no sentido de não retirarmos as pessoas do distrito de Palma para podermos sufocar a cidade de Pemba.
Mas, para isso, diz Luísa Mac,
carece de outras intervenções que não dependem só do INGD, é uma equipe multidisciplinar que temos que garantir a segurança.
Esta segunda-feira, um grupo de familiares provenientes de Palma prevê solicitar uma audiência junto do secretário de Estado da província de Cabo Delgado, Armindo Ngunga, de quem esperam novidades sobre o processo de evacuação dos deslocados. Acompanhe já a seguir mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. Boa escuta.
DW Learning Bahia, Aprender de Ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 20º episódio da radionovela Contra o Crime, Escola da Corrupção. A detetive Alice está a investigar oficialmente o envenenamento da diretora da Escola Jardim. Mas, pelos vistos, o seu chefe, o inspetor Ulisses, não é de confiança. Por isso, Alice e a professora Eva têm de ter muito cuidado com as suas investigações paralelas sobre abusos sexuais na escola.
Quando saí do hospital para me encontrar com a detetive Alice, não conseguia parar de pensar na Nuri e na Chica. E no que elas tinham passado, tinha de fazer alguma coisa.
Bem, acho que não vamos chegar a lado nenhum se continuamos a investigar os abusos através de vias normais.
Acho que tenho uma ideia.
Ah, é?
Sim, depois da nossa última conversa, decidi revistar o escritório da diretora.
Ah, foi?
Parece que ela estava a investigar casos de abusos sexuais na escola.
Mas por que achas isso?
Encontrei isto.
O que é? Um diário?
Sim. Ela tinha-o escondido numa gaveta secreta.
Interessante. E o que dizia?
Aqui, por exemplo, ela descreve as suas suspeitas sobre abusos de alunos e até nomeia alguns suspeitos, incluindo o Sr. Mendes e o Sr. Carlos. Chamou-lhe lista negra.
Lista negra?
Sim. É o que ela diz aqui e aqui. Parece que ela até se encontrou com o ministro da Educação.
Deixa-me ver isso. 28 de janeiro, encontrou-se com o ministro da Educação. Discutiu medidas para travar os crescentes abusos sexuais e corrupção na Escola Jardim. A 2 de fevereiro, o ministro ligou, disse para ter cuidado. Há forças poderosas a proteger os infratores. Meu Deus. Será que isso significa o que eu acho que significa, Eva?
Acho que sim. Parece que a senhora Gomes estava a trabalhar secretamente com o ministro. Precisamos de falar com ele.
Muito bem pensado, Eva. Vamos marcar uma reunião para descobrirmos o que ele sabe.
Contra o crime.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que o ministro etíope dos Negócios Estrangeiros assegurou que as tropas da vizinha Eritreia já começaram a retirar-se da região fronteiriça de Tigray, mergulhada desde novembro num conflito armado que causou centenas de mortos e dezenas de milhares de deslocados. A Etiópia também criticou a declaração divulgada na sexta-feira pelo G7, juntamente com o alto representante da União Europeia, que condenaram as violações dos direitos humanos em Tigray e exigiram o início de um processo político. A Etiópia, Egito e Sudão retomaram este domingo em Kinshasa, na República Democrática do Congo, as negociações sobre a barragem do Nilo Azul, uma central hidroelétrica considerada vital por Addis Abeba, mas vista como uma ameaça pelo Cairo e Khartoum. O ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio disse que estas negociações representam a última oportunidade que os três países devem aproveitar para chegar a um acordo que permita o avanço da segunda fase da barragem nos próximos meses. O chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph Borrell, prometeu ontem o apoio da União Europeia a Kiev e manifestou preocupação com a movimentação de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. A Ucrânia acusou na semana finda a Rússia de estar a mobilizar tropas para as fronteiras norte e leste e para a península de Crimeia, anexada por Moscou em 2014.
DW Desporto.
Neste final de semana rodou a 27ª jornada da Bundesliga do Campeonato Alemão de Futebol. És o quadro completo dos resultados. Bayer Leverkusen 2, Schalke 04 1, Borussia Dortmund 1, Eintracht Frankfurt 2, Wolfsburg 1, Colônia 0, Mainz 5-1, Arminia Bielefeld 2, Augsburg 2, Hoffenheim 1, Leipzig 0, Bayern de Munique 1, Mönchengladbach 2, Freiburg 1, Stuttgart 1, Werder Bremen 0. O Bayern de Munique é o primeiro classificado com 64 pontos e em segundo lugar está o Leipzig com 54 pontos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntamos no nosso espaço do ouvinte de hoje qual é a sua opinião em relação à escolha de Cabinda como palco das cerimônias centrais de 4 de abril, Dia da Paz e Reconciliação Nacional em Angola. Várias respostas chegaram na nossa página do Facebook. Para já, Manuel Dunda comenta que Cabinda é Angola, por isso pode também ser palco destas cerimônias. Calton da Costa escreve que acho uma boa iniciativa, de maneira que haja mais espaço de debate sobre a paz em Angola. Rosário Tepa escreve-nos que as políticas angolanas são paliativas ao povo. A quem sabe disso, são eles que escolheram Cabinda como palco das cerimônias centrais do dia 4 de abril, Dia da Paz e Reconciliação Nacional. São estas mensagens que recebemos. Para já, a todos que participaram do nosso debate, vai o nosso muito obrigado. Um obrigado extensivo a si também que esteve na nossa companhia nesta edição do Jornal da Manhã de segunda-feira, 5 de abril de 2021. Obrigado pela preferência. Eu volto amanhã à mesma hora aqui na DW África. Até lá, fique bem. Um abraço.